E aí, galera! Aqui é Ibson do podcast Pipoca Ágil, né? O host do podcast que fala só sobre agilidade, o mundo ágil, né? E suas vertentes, claro, né? A gente fala sobre trabalho, psicologia também, RH, tá? Mas tudo voltado para o mundo da agilidade. E para quem não conhece o Pipoca Ágil, né? Os ouvintes aí, porque hoje o convidado é especial, tá? O convidado, conheci ele semana passada e já convidei logo. Vambora fazer. Vambora, cara, que o negócio é fazer logo do que ficar, ah, não, daqui a um mês, daqui, não, nada disso, cara. E amanhã também, tem uma turma muito grande aí amanhã, vou dar um spoiler, né? Amanhã tem uma turma do Senac e vai vir aqui, tá? Uns professores, o diretor, o coordenador do curso de graduação. E a gente vai fazer, vai comentar sobre infraestrutura ágil, muito bacana. Mas hoje, tá? Para quem não conhece o podcast Pipoca Ágil, tá? Eu vou fazer aqui, mostrar aqui para a galera o que que é o Pipoca Ágil, tá? Então vou acionar aqui uma telinha, tá? Deixa eu ver aqui. Pá, opa! Ah, agora sim! A parada é o seguinte, cara. O Pipoca Ágil, ele nasceu de uma proposta de falar sobre desenvolvimento, agilidade e desenvolvimento de software, tá? Mas só que a agilidade ainda se expandiu para as outras áreas, marketing, RH e muitos outros lugares. E o Pipoca Ágil, ele pegou esse universo, tá? Então, ele tem 1 ano e 7 meses e eu já estou com 30.086 acessos, tá? É muito legal isso. E uma outra coisa bem bacana que eu gosto sempre de mostrar para a galera que não tá, não conhece a gente e tudo, é a quantidade de pessoas, de países que estão escutando o Pipoca Ágil, tá? Reino Unido, Canadá, Alemanha, Espanha, México, Índia, Austrália, Peru, Polônia, Rússia, Holanda, Argentina, Suécia, Senegal, Emirados Árabes, Gana, Costa Rica, Angola. Deixa eu ver quem mais. Angola. Cadê? Opa, pulei aqui um pouquinho, peraí. Opa, Austrália, Peru, Holanda, Rússia, Colômbia, Finlândia, Argentina, Suécia, Senegal, repetindo, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes, desculpa. Emirados Árabes, Gana, Costa Rica, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique, Noruega, Itália, tá? E Nerda, né? Holanda, Uruguai e República Tcheca, tá? Então, esses são os países, são mais de 30 países que escutam o Pipoca Ágil. E o que é legal aqui no Pipoca Ágil é que ele é muito democrático, tá? Ele não é um podcast de mimimi. E o que é bacana, e a proposta do podcast é justamente a gente trazer casos reais, tá? De implementação do ágil, coisas ligadas à agilidade, tá? E a trabalho, a oportunidades, inclusive até hoje, tá? O episódio de hoje é muito legal, que a gente fala sobre oportunidades, tá? Mas antes disso, tá? Eu quero agradecer o Daniel. O Daniel da DNA Ágil, meu patrocinador oficial aqui do Pipoca Ágil, Daniel. Ele é um camarada sensacional. O DNA Ágil é uma empresa de treinamento de Inception, treinamento de Kanban, de comunicação não violenta, cara, presencial, online, muito bacana. Um grande abraço para você, Daniel, um cara gentilíssimo. Bom, vamos parar de papo e vou chamar o nosso amigo aqui, Marcão, para entrar no palco do Pipoca Ágil e se apresentar para a galera aí, para a gente depois falar sobre o tema de hoje. Vai lá, Marcão, entra aí, meu camarada. Deixa eu tirar o microfone, aperta o microfone. Oi.
Tudo bom?
Tudo bem? Se apresente para a galera aí do Pipoca Ágil.
Ué, eu sou Marcão, Marcos Vinícius Pinto, mas Marcão, todo mundo só me conhece por Marcão. E é uma honra estar aqui. O Ibson convidou para a gente discutir alguns assuntos. E como eu sou virgem de live, então vocês me perdoem aí. Porque eu faço muito coisas de vídeo do canal do YouTube, aí tem edição, a gente consegue trocar mil coisas, né? Assim, live é a primeira vez, então.
Não sabia não, Marcão. Fosse
Mas
ligado
eu
assim
sou
lá também.
tímido, ninguém
Ah,
acredita que eu sou
entendi,
tímido, não, mas eu sou
entendi.
tímido.
Olha
Então
só, já
vamos ver
tem
como é
gente
que
aqui,
é.
ó. Já tem gente aqui, a Débora Matos. Fala aí, Ibson. Boa noite, pessoal. Aí, o Luiz Roberto Fava.
Ah,
Boa
meu
noite a
amigo!
todos.
Pois é.
Dando força aí, né, cara?
Eu e o Luiz, nós estamos escrevendo um livro juntos. Tem que ver que chique.
Ah, maneiro aí. Qual é o nome do livro? Assunto?
A teoria dos... Não, eu esqueci o nome do livro, você acredita? São os... O Luiz vai me matar.
Tem isso. Escreve aí, Luiz.
É a questão da energia com os três mosqueteiros fazendo uma releitura da administração de empresas. Comparando a questão da energia com a administração tradicional.
Que maneiro,
enfim,
legal.
Enfim, eu trabalho com tecnologia desde que eu nasci. E como eu falei para o Ibson aqui em off, né? Agora falando em público. Eu sei tudo de tudo, entendo tudo, dou palpite em tudo. E como diz um amigo meu, eu sou tecnicamente inquestionável. Olha que chique.
Isso é bom pra caramba, bom demais. Quando souber, consulta o Google, né, cara? O pai dos
burros. Eu acho que a questão é que eu consigo ser mais enrolado do que a média, né? Então.
Ó, Luiz, já começou a interagir, Luiz. A primeira live.
Primeiro sutiã, é isso mesmo. Primeiro sutiã, isso, cara,
nunca esquece.
Em breve eu vou estar com o Luiz, que nós vamos estar discutindo o nosso livro.
Que bom, que bom.
Para poder apresentar. O Luiz tem uma história grande como leitor, autor. Eu também já tenho, eu tenho mais 8 livros publicados.
Oh, maneiro, legal, hein? Muito bacana.
Mas, enfim.
Olha só, o Ricardo Maddi, ó. Boa noite, fala Ricardo Maddi, boa noite para você também, cara. Galera, muito legal, cara. Pessoal, o que é legal na live, o Marcão, é justamente essa a interação da galera. Aí, ó, o Juan Monteiro, aí, você tá no Canadá, o nosso amigo. Fala no cara do. Tá
quente hoje, hello. Cara. Tá, né? How are you? We must talk in English or in French. Tem que ver onde é que ele tá.
Não, mas ele é brasileiro, esse cara, flamenguista, gente boa, carioca, gente boa pra caramba.
Ah, mas é bom pra gente gastar um pouco.
Exercitar, treinar, né? Isso aí, perfeitamente. Que bacana, aliás, cara, muito legal isso. Diga aí, meu camarada.
É isso que nós vamos discutir hoje, né? Que a gente se propôs. Se é que a gente vai falar sobre isso.
Não, vamos falar sobre isso.
A recolocação de carreira e realocação, né? E a questão de ser internacional, que está bem na moda.
Inclusive o Juan Monteiro, ele fala francês.
Ah, francês, né? Acabou de falar aí.
Porque ele está aprendendo de francês lá também. É um pequi, é um pequi, é um pequi, né? Ampê. Ó, parler francês, Montreal, hein? Isso aí, né? Legal, hein?
A frase que eu mais gosto em francês, do Juan, é J'ai les enfants, j'ai tout le monde. Significa odeio menino, odeio gente. Mas no sentido de bagunça, né? Menino dando birra, né? Pelo amor de Deus, né? Mas enfim.
Bem legal. Então, gente, o tema de hoje.
Paulo Miango,
o Juan, foi muito legal o Juan estar aqui com a gente. Né?
Pois é, o Juan, o seguinte. Só fechando isso, o inglês é minha língua mãe, é minha primeira língua.
Legal,
mano. Aí o resto, alemão, francês, italiano, inglês, o português é tudo secundário.
Ah, que bom, que bom. Isso é bom demais. Rapaz, é o seguinte, hoje o tema aqui é bem contagiante, porque o Brasil, né? Muita gente saindo aqui do Brasil. Então, a relação na locação profissional internacional, eu vivo isso na pele em que sentido? Né? Quem me conhece, né? Eu tenho 3 filhas, né? A filha mais velha está morando na Nova Zelândia, né? Já está, acho que 3 anos lá, eu acho. Tá? E ela trabalha numa ONG, acho que é Oxford, ONFA, um negócio desse, uma ONG dessa aí da vida. E ela acho que trabalha com BI, com dados, tá? E minha filha do meio mora na Angola, né? Na África. Quer dizer, esse negócio de relocação profissional internacional, na família aqui tem, né? Então a gente está bem assim. A gente tem um lado, assim, você falou que teve um episódio em outro canal, né? Tipo o Papo de Pio, falou bem com isso, teve uma sobre língua. E eu tenho esse lado emocional da coisa. Eu sou pai aqui, já não vejo a minha filha mais velha há 3 anos, e a do meio eu não vejo há 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses mais ou menos, quer dizer, é uma saudade danada, mas vamos ao que interessa, o pessoal está aí bombando aí, contextualiza essa questão aí para o nosso amados ouvintes, né, e telespectadores aqui do canal.
A questão toda é que com essa crise de pandemia muita gente perdeu o emprego, né? E aí está difícil arrumar outro, porque Não tem, né? A coisa toda tá, as empresas estão em crise, está todo mundo em crise, e aquelas pessoas que tinham trabalho temporário também estão sofrendo, né? Mas fora essa questão, ainda tem o pessoal que sonha morar fora, né? Eu mesmo pensei várias vezes e não tive sorte, né? Eu consegui até uma bolsa para fazer engenharia no MIT, lá nos Estados Unidos, mas na época mamãe começou um processo de doença, aí ficou aquela coisa de família, acabou que eu não fui. Mas é aquela coisa, eu sempre quis ser internacional, né? Aí acontece que fica em viagem mesmo, e hoje pela internet. Mas a questão de mudar é muito legal porque cria uma visão de paraíso, né? Você poder trabalhar em Nova York, Miami, Los Angeles, trabalhar em Paris, trabalhar em Londres, em Berlim. Isso é sonho, né? A pessoa acha que isso vai ser tudo de bom. Porque aqui pode ser que a pessoa não esteja com oportunidades, né? Mas infelizmente a questão não é positiva, né? Não é fácil você fazer isso. Você sair do país sem ter uma assistência médica, sem ter a cultura daquele lugar que você está indo, já conhecida, né? Você vê Nova York na televisão, é só charme, né? Quem vê as séries do povo milionário lá não sabe o que é morar lá em Chinatown, num bequinho que custa 2.000 dólares e tem o tamanho de 10 metros quadrados, né? Você está lá em Paris, Paris, para você ter 15 metros quadrados, custa hoje tipo 10 mil reais de aluguel. Então não é fácil. Além do mais, você chegar lá e arrumar um emprego, para você arrumar qualquer coisa, você precisa ter o visto oficial daquele país para poder trabalhar. Você não consegue, a não ser que você vá para ser entregador de pizza, para ser lavador de prato, para ser entregador de alguma coisa, lavador de carro e coisas assim. Tem gente que vai à aventura. Mas eu acho que não é o nosso caso, o nosso público. A ideia,
Perfeito.
então, é a gente discutir aqui as pessoas que são, no caso específico, que são analistas de sistemas, são POs, são BAs, são business analysts, são product owner, são scrum master. Para você ir, não é simples. Você tem que primeiro arrumar um emprego lá e essa empresa te patrocinar, ou você ter alguma família lá que te gere um visto por algum motivo, né? Por ser filho de alguém, por ter algum parentesco que justifique. Europa ainda mais complicado ainda, né? Porque Estados Unidos você pode ficar 6 meses lavando prato, Europa é 3 meses, né? Portugal teve uma época que o pessoal tava já com tanto brasileiro indo para lá, virou um caso de você estar andando na rua e brasileiro ser vaiado. E isso o povo não fala. Então é preciso
Verdade.
abrir o olho.
É interessante que você falou sobre isso, né? A gente tem vários amigos, né? Eu tenho vários amigos que saíram daqui, estão em Portugal, tá? O próprio Juan aqui, ele está relatando, tá? Ele fez comentários bacanas que ele está no Canadá já há um certo tempo. Não, certo tempo, não sei. Depois fala, escreve quanto tempo tá, Juan. Acho que você também não está há 10 anos. Eu acho que você está 2 ou 3 anos, não é isso, Juan? Mas ele está relatando aqui, ó, que, ó, paraíso até certo ponto, né? Ganha-se algumas coisas, mas precisa abrir mão de outras, né? Aí ele fala, ganha-se segurança, mas precisa mão de muita coisa, tá? E ele completa aqui em relação à saúde. Você falou, eu estou no hospital público aqui, meu filho fez uma cirurgia hoje, cara, melhoras para ele, tá legal, Juan? Já já receberemos alta, mas da nível, né? Né? Do
Deve ser um
nível de
atendimento
Einstein
muito bom.
e, quer ver? Ele põe aqui, ó, Einstein e Sírio, tá? E outra coisa também tem, xenofobia, com certeza, tá?
Pois
Ele
é.
falou que tem
Ainda mais
muito no
brasileiro tem
Canadá, né?
fama de enrolado.
Sim, isso aí. Ele tá 1 ano e meio lá. É isso aí, cara. E ele fala que xenofobia é uma coisa meio muito difícil, né? Você tá aqui no Brasil.
E
Mas tem
quando
um
você é
amigo meu.
turista, todo mundo te quer bem. Mas quando você vai
Isso
lá
aí.
trabalhar, você está tomando o emprego de alguém.
Não, com certeza. Tem um amigo meu, que é o Fábio. Ele tá lá no Canadá também. E ele falou comigo o seguinte: ele falou, Y, o que é legal aqui, e uma coisa bem interessante, né, no Canadá. Depois você confirma, tá, irmão? Ele falou assim: pô, aqui o pessoal sai na neve, na chuva, tudo sai na rua. O pessoal é outdoor. Enquanto a gente aqui pega uma chuvinha aqui no Brasil, ah, não vou sair, não vou fazer porra nenhuma, vou ficar em casa. Ele falou que lá no Canadá é legal que a galera sai em qualquer momento, clima, o pessoal tá saindo, né? Mas é fogo. Mas vamos embora aí, meu camarada. Você que tem que falar, eu tô cortando o assunto aí.
Não, somos nós. Então, eu mesmo fui contactado um tempo atrás por uma pessoa que queria me vender o visto NB2W, se eu não me engano, que é o visto de notório saber. Então, você se candidata porque você tem um currículo muito bom e aí você consegue o visto de permanência lá de uma forma que não depende de ter emprego. E aí você vai e arruma um emprego lá. Mas, te falar sincero, não topei, porque eu acredito que esse visto é assim, para um Ibson, é para uma pessoa. Ou como eu diria, o foda, tem que ser o cara para poder conseguir isso. Tem que ter assim, muita publicação, tem que ter um pós-doutorado. Não é assim, porque eu tenho um currículo excelente, etc., porque eu tenho muita vivência. Isso não resolve, porque isso tem muita gente que tem. Então, para você ter, tentar esse visto, você tem que ter um diferencial, e não é tão fácil. Então, esse é um ponto que tem que ser dito, as pessoas têm que acordar para isso, para não ficar jogando fora, tentando processos que não funcionam, ou então enfrentando aquelas coisas de ir pelo México, né? Que, aliás, hoje em dia já está mais difícil, principalmente com a Covid, né? Nem o México está deixando você entrar, então complica. E, além do mais,
No
ser
papo.
profissional de tecnologia lá é até mais fácil do que a gente pensa, porque tecnologia é uma coisa só, né?
Sim.
Para você ir lá para ser advogado é mais complicado, para você ir para lá para ser médico é mais complicado, você tem que revalidar o diploma e tal. A gente não, o PO é PO em qualquer lugar, o Scrum Master é em qualquer lugar, o analista de sistemas, ou a pessoa que sabe Python, é tudo igual, não tem problema nenhum. Então, o detalhe hoje, o legal, e aí seria interessante as pessoas pensarem nisso, é tentar conseguir o trabalho nos Estados Unidos, remoto, morando aqui no Brasil. Ou na Alemanha, ou na Dinamarca, na Tchecoslováquia, né? Onde quiser, mas morando no Brasil. Porque hoje a internet está possibilitando isso. O problema de você receber o dinheiro lá fora é até mais é até fácil, porque você abre uma conta pela internet no banco local, lá o dinheiro fica lá. Depois você dá um jeito de trazer para cá. Os meus livros estão na Amazon, por exemplo, e eles são vendidos internacionalmente. Aí tem uma conexão com o Banco do Brasil e o próprio Amazon manda por essa conexão e tira os impostos lá que tem que tirar. Mas como a questão é de cultura, até que tem pouquíssimo, pouquíssimo imposto, é bem interessante. Então a
Com
manha hoje é
certeza.
conseguir trabalhar remoto internacional. Aí sim é interessante, bem legal. E aí a
Sim,
coisa
sim.
rolando direitinho, você pode pensar em mudar, porque você já tem a questão do emprego encaminhado. Que é outro cenário.
Eu tenho um casal de amigos que estão agora em Portugal. Ele arranjou, no meio da pandemia, ele arranjou trabalho lá. Só que não podia para lá, para Portugal, tá vendo? Mas ele trabalhava lá, né? Estava remotamente. E o que que acontece? Aí na brecha, a primeira brecha que deu, o casal saiu e foi para lá, tá? E é interessante que ela está estudando, fazendo mestrado lá numa faculdade portuguesa e ainda trabalhando. Quer dizer, é interessante, você falou um negócio bem legal. Se a gente adiasse o remoto, né, aqui no Brasil, você ganhar em dólar, ganhar em euro, né? Pô, ganhar 7 vezes a mais, 6 vezes a mais, né? Ou de 1 para 7, de 1 para 6, é interessante fazer uma poupança bacana e tudo. Quem sabe você, de repente, está, né, nessa questão de agora eu posso já ganhar uma graninha, eu vou um pouco sentir como é que vai ser a presença lá. Agora tem um outro casal que foi. Ela não foi trabalhando, mas ele foi também, com dois filhos e um cachorro. Filhos pequenos. A Espanha, meu. Barcelona, meu. Maior
Muito
disposição
show.
também. É, maior disposição. Cara, eu achei assim muito maneiro, cara. Achei, pô, sensacional, cara. Então, acho que tem tudo a ver hoje em
Muito
dia,
show.
cara. Se pudesse, né?
É.
Mas diga aí.
Morar fora é muito legal. A pessoa descobre um novo mundo. É como se você perdesse as fronteiras. É muito show. Mas agora, a questão toda de língua é muito complicado mesmo. Então, você começar a trabalhar daqui, você vai começando a acostumar com o que é que o chefe pede, com a reunião remota. Você vai acostumando com o vocabulário e etc. Porque esse inglês que a gente fala, inglês de escola, é tudo diferente na hora que você vai fazer uma reunião. Você tem que debater lá que você acha sua proposta tem uma questão diferenciada lá, uma performance diferente. Ocorrem palavras que a gente não usa normalmente. Isso é muito complicado quando você já está lá pagando um mico lá de palavras que você não te ocorre porque não é do normal. Você vai aprendendo também. Você quer ver uma coisa legal? O meu primeiro livro publicado na Amazon, quando ele foi gerado em Kindle, aí coloquei lá, estava aquela coisa, ninguém sabe dele. Aí a Amazon perguntou se eu queria entrar numa promoção. Aí eu mandei colocar na promoção, coloquei por um centavo o livro. Mas é eletrônico, né? Não gera nenhum tipo, sim, de problema. Vendeu 15. Falei, gente, vendi 15 centavos.
Ah, melhor do que nada, né?
Aí depois teve que esperar juntar 100 dólares, porque era muito pouco para poder mandar, né?
É, a taxa era mais alta do que o cara, faturado. Do que o valor.
Né? É. Mas assim, essa coisa de ganhar em dólar, ganhar em euro, ganhar em libra, é muito legal. Você se sente realmente bem mais enriquecido. Agora, a Inglaterra é muito pior. Tem uma amiga minha que está lá, e ela postou hoje no Instagram, ela de biquíni, numa praia completamente cheia de pedra. Lá não tem areia, né?
Sim. Então,
você sai daí do Rio, né? Que é o seu caso, é. Com essas praias maravilhosas. Chega lá, tem uma praia de pedra. É complicado.
Não, esse tipo de... É como o Juan, às vezes, é muito gozado. Eu tenho um contato muito estreito com o Juan. Ele está sempre incentivando. Já fez episódio, né? No Pipoca, mas não, no canal dele, para falar sobre requisitos ágeis, tá? Eu fui mais dois ou três amigos aqui do Brasil, o pessoal do Rio, né, o pessoal de Brasília, tem um professor que tem um curso, tá, que fala justamente sobre formação de PO. Então, qual foi a jogada, né? Um dia o Han tava o cara chama Fazenda, você conta aí, irmão, pô, coletando morango, amigo, um lance assim totalmente diferente, sabe, um lance bem... Cara, ele estava numa fazenda, assim, uma plantação bacana, tipo o pesque-pai daqui, mas só para pegar morango, né? Finesse, né? Coisa fina,
muito,
né?
Chique.
Mas eu acho o seguinte, cara, por exemplo, a minha filha, ela mora na Angola, tá? Em Luanda. Lá é um regime totalitário ainda, né? Comunismo. Comunismo não, mas lá é. Não é democracia, né? Ou uma democracia bem diferente, né? Que. Ainda teve guerra civil e tudo. Então, muita coisa lá faz falta. Por exemplo, ela não bebe água filtrada, só compra água mineral.
E não é fácil.
A mãe dela, que está a minha ex-pura, está lá, ela não... É no começo, agora não sei como é que está agora, mas em determinados lugares ela não podia andar de carro. Ela tinha que ter um motorista do lugar que ela estava para levar o carro dela em determinadas situações. Tanto que a minha filha do meio, né, ela teve o filho dela, meu neto, aqui no Brasil. Ela teve que vir aqui no Brasil. Teve o neném, ela ficou com medo, não sei, estava assim, cara, como é que vai ser lá, se aconteceu coisa. Mas ela está lidando, está se adaptando super bem lá, muito, muito bem mesmo, bem bacana. Mas diga aí, meu camarada, quais são os perrengues, né? Do camarada que é? Tenta entrar no paraíso e chega lá, coisa bem diferente. Né?
Não é fácil, não. Não, fácil.
Eu tenho um amigo, a gente já fez aqui no Pacaj, um pessoal da Inglaterra, dois POs, lá era até PO técnico, tá? E os caras falando justamente sobre a linguagem, língua, né? Sobre o inglês, em que um deles falou assim, nossa, minha primeira reunião que eu fui lá, eu gravei, podia gravar, ele disse que não entendeu quase nada. Ele disse que pediu para a namorada escutar depois com ele, porque uma coisa que você falou é uma coisa bem certa, cara. Tem termos técnicos, ou termos jargões, ou termos, em que a gente não dá em colégio, em escola, ou cursinho. Ou até mesmo, até na nossa vida, tá, profissional aqui, que deve ter termos que não devem ser usados, não é isso?
Uhum.
E o que eu acho legal nisso tudo é que a gente, enquanto... Uma coisa que está acontecendo comigo, não sei se já aconteceu com você. Eu não sei se é do Pipocaj, eu creio que seja. Tem muita gente da Índia, Bangladesh, eles estão me adicionando no Facebook. Eles estão pedindo trabalho. Um garoto implorou aqui, ó, o Sir, né? Eles falam, perguntam em inglês. Eles perguntam de onde é, porque o indiano, né? Aí ele tem até o. A escrita é diferente, né? Então não consegue identificar a nossa escrita, quer dizer, o português. E ele pergunta de onde é. Quando eu falo que é Brasil, aí ele tenta falar o espanhol ou o inglês. Mas eu vejo muitos desenvolvedores, tá, pedindo trabalho aqui no Brasil. Cara, é impressionante. Eu te mostro, Marcão, o meu Facebook, teve uma época, agora foi mês passado, atrasado, mas foi assim, muita gente, deve ter mais de 300 indianos ou paquistanês, o pessoal da África também, porque como o Pipocagem ele está pegando esse vulto mundial, as coisas estão desse jeito aqui. Mas antes de você continuar, o Ronaldo Tim falou aqui, ó, sensacional, hein?
Ah, meu
Bacana.
irmão.
Ah, é? Ah, legal, maneiro. Gente que tá vendo
Também profissional
Pipocagem
da área.
agora. Ah,
Ele, a
legal, ó.
esposa, todo mundo é profissional da área.
Que legal. Quem não conhece Pipocagem, vai no YouTube, ó. Faz a inscrição, aperta o sininho, que eu tô quase chegando a 1.000 inscritos, né? Mas quais são as dicas? Começa a falar dicas da galera que quer sair daqui para lá. O que tem que ver? Quais são
A primeira
os.
coisa, como eu falei, que eu recomendo hoje para quem me pergunta, é conseguir um trabalho remoto. É bem mais fácil do que conseguir o um trabalho presencial lá, sem você ter contato. Segunda coisa, não tem ilusão de morar, trabalhar em Nova York, Miami, os grandes centros. Você vai trabalhar lá em Minnesota, Iowa, Vale do Silício, lá com a Google, só se der muita sorte. Estados Unidos, né? Você vai trabalhar lá, do lado de Chicago tem algumas chances, porque lá é uma região mais fria, né? E tem condição. Mas a questão toda, o problema principal é o visto. É mais fácil a questão de migração, hoje ainda, é Portugal. Teve pior, porque não tinha emprego, tá melhor. E você consegue, depois de 6 meses, 1 ano, você ser praticamente liberado para ficar lá, porque tem uns processos de vistos lá que você vai renovando, vai mostrando que você está lá para trabalhar, para gerar dinheiro. Se você tiver dinheiro para investir, aí é bem mais fácil. Você, nos Estados Unidos, você tem visto para empresário, que tipo o Ibson, né, que é internacional aí, todo muito
Quase indo
rico.
para lá, acho que me inscrevo para lá. Acho que é 1,5 milhão de dólares tem que investir no mínimo.
Isso.
É 1,5 milhão,
Tem um
isso aí.
visto de 5 milhões que é fantástico, você não precisa nem conversar. Ele já praticamente o visto vem para você aqui. Lá em Portugal, o legal é você comprar um imóvel de 500 mil euros, porque aí eles
Ah,
também
legal.
praticamente te dão o visto permanente, não tem problema já, você fica lá. Como isso não é muito fácil, então o legal é você mostrar que você não está indo para explorar, que você está indo para contribuir para o país. Inglaterra é bem mais complicado. Eles não querem estrangeiro, apesar de ter muito estrangeiro lá, e eles até recebem bem o estrangeiro, mas não é uma coisa que é bem-vindo, não. O legal é você ir lá para estudar. Você vai lá, você estuda, você começa a fazer estágio e tal, e você vai fazer aquela coisa, talvez você fique. Eles são bastante receptivos para quem tem competência. Alemanha, idem. Agora, a Espanha é um país diferente. As empresas lá não são tecnologicamente como o Brasil, podemos dizer. Os Estados Unidos também não é um sonho. A gente acha que lá é avançadíssimo, mas 90% dos Estados Unidos é cidade do interior. Os grandes centros são pouquíssimos, você conta nos dedos. O povo gosta de morar em interior, né? Com casa, com mais qualidade de vida. Então não é essa beleza que a gente acha. Tem muito carro, né? Você compra carros ótimos por um valor baixíssimo, mas.
Você falou um
Agora, se
negócio
pensar.
legal.
O quê?
Não, completa esse raciocínio aí que eu vou te falar um
Se você
negócio aqui.
pensar em Síria, por exemplo, Iraque, Irã, Dubai. Dubai é uma terra de escravos. Realmente, o visual é maravilhoso, mas você vai lá para se matar de trabalhar, porque a coisa pega feio. A não ser que você vai para a área financeira. Lá tem muita coisa para a área que não é o nosso caso, né? Estamos falando de tecnologia. Dubai não é muito para você conseguir tecnologia, não. As empresas estão indo para lá. E eles estão levando seus funcionários, eles não estão contratando, estão levando o pessoal da Europa e dos Estados Unidos para trabalhar lá. E aí acaba gerando emprego na origem, mas não precisa você pensar que você vai arrumar um emprego, não, porque a empresa foi para Dubai. E aí não tem aquela vaga lá que teria sido aberta. A Dinamarca, Suécia, aí é quase impossível, você tem que realmente ser um gênio para conseguir alguma coisa que eles deixem você ficar lá. Agora, os países frios são mais fáceis. Aquela área da Rússia lá, que é praticamente noite o ano inteiro, é mais fácil. Mas não tem a ver com o sonho, né, da pessoa ir para um paraíso, né? Agora, é
Sim.
legal você ir para estudar. O jovem hoje que tem condição de ter algum tipo de bolsa, ou mesmo para ir lá para poder trabalhar de garçom, você vai ser garçom e vai conseguir a faculdade. Tem muito incentivo em muitas áreas, principalmente na área de artes. na área de tecnologia é muito difícil você conseguir uma bolsa para fazer uma Harvard, fazer uma faculdade boa, né? A Califórnia tem muita faculdade que dá bolsa para brasileiro. E aí você pode tentar. Mas é para começar a carreira. O nosso caso aqui, que seria a realocação, está mais fácil Portugal mesmo. Então, Portugal está crescendo bem em termos de tecnologia.
O que eu ia falar sobre Portugal é o seguinte. Eu estava conversando com um camarada que está lá em Portugal, professor da FGV, e ele falou assim, eu morar nos grandes centros, como você falou, né? Lisboa, Porto, né? E ele mora em Braga. Tá? Que é, ele falou, eu estou perto de tudo, perto da praia, mas não estou no grande centro.
Braga é muito
então,
show.
Então, por exemplo, ele falou que o colégio dos filhos dele é uma diferença de 300 a 400 euros, né? Até o aluguel da casa, né? E a comprar a casa também, eu não me lembro se ele falou se comprou e se alugou.
E eu tava vendo. Mas Braga está sendo falado, viu? Isso vai acabar.
É, isso aí. É isso que ele comentou comigo. E os grandes centros, é que nem você vê assim, né? A gente estava tentando uma época ir para Nova York. Aí eu falei, vamos para passear, né? Vamos olhar aqui na Decolar, né? E tudo. Aí quando eu fui ver, cara, posso ficar ali ou em Manhattan ou ali em Nova York, cara, é caríssimo. Então eu vi que tem muita gente que não fica naqueles lugares, fica na periferia, né? Fica na periferia e pega lá um Uberzinho ou vai de trem para visitar, tirar foto lá no World Trade Center, né? Ou lá no Central Park, e vai dormir 3 horas depois de condução no hotelzinho lá de $100, né? Né? Porque até isso também, para fazer turismo, os grandes centros, eles estão muito mais caros, né? É. Isso aí, é que nem, por exemplo, quando você vai para Cancún, tá? Não sei se você já foi para Cancún, cara, não, tem estadia barata em Cancún, mas se você for ver, é no meio de Cancún, na cidade. Agora, se você for na Orla, né, que é o grande barato, que eu fui ficar nesses grandes hotéis, cara, é mais caro, cara, mas, pô, quando você vai andar lá dentro de Cancún, cara, é uma cidade normal, é uma cidade que, né, tu consegue hospedagem barata, mas você não vai curtir o teu dia a dia, né? E também falaram outras coisas também de alugar carro, comprar casa, as coisas todas, é meio difícil, né? Mas olha só, eu vejo que a internet em si, tá, houve facilidade de obter conhecimento, né? De coisas, né? Que as pessoas, por exemplo, a minha filha, né? Ela simplesmente, a mais velha, o namorado dela, né? O rapaz que está com ela, ele é brasileiro, ele já morou um tempo lá, ele estudou 2 ou 3 anos quando criança, na Nova Zelândia. Ele já estava, acho que, 20 anos ou 15 anos sem ir. Então, ele já, quando ele voltou, já tinha uma estrutura, já tinha conhecido a beça lá, o pessoal nunca perdeu o contato. E a minha filha embarcou nessa, eu achei o máximo, muito bacana. Mas não foi às cegas, tá? A minha filha do meio, ela foi porque a mãe já estava trabalhando lá, tá? Então, já estava trabalhando há 6 ou 7 anos lá na Angola. Aí, quando ela se formou aqui no Brasil, ela morava sozinha, minha filha, minhas duas filhas, quando estavam no Brasil, moravam sozinhas. Aí, minha esposa, foi a mãe dela, chamou para Angola, então, estudou lá uma época, e agora está casada lá e tudo. Então, hoje, com essa grande formação que a gente tem, até os bate-papos que a gente está tendo aí, consegue muita coisa, a gente consegue justamente não ter a gente não ter grandes surpresas, né? Porque tem muita coisa que a gente consegue, mas chega na hora lá, com certeza vai ter um... Né?
O Ibson, mas a hora que você chega lá com emprego ou não, você chega no aeroporto com a sua malinha, que você mudou para lá, a coisa pega, viu? Você sente...
A ficha cai, né?
Nossa, você quase desmaia a hora que você tem esse tipo de realidade. Porque enquanto você está planejando, é sonho e tal, aquela coisa, você está vendendo as coisas aqui, está organizando. A hora que você põe o pé lá... Tem uma amiga minha que ela conta que ela foi para lá para ficar 3 anos fazendo um curso, na faculdade lá. Curso ótimo, tudo ótimo. Tinha uma irmã que ia buscar lá no aeroporto. Chegou lá, quando ela pisou no aeroporto, que ela saiu do Finger... Ela simplesmente esqueceu como é que falava. Ela ficou parada na porta. Ela esqueceu o português e o inglês. Aí ficou lá em choque, pensando, né, como é que eu faço? Até que alguém desconfiou que ela estava perturbada. Ela levou ela para lá, para tipo a enfermaria. porque a coisa realmente pega. Quando você vê que você vai estar sozinha numa terra completamente estrangeira, com mulher, filho e tal, isso até é menos danado. Mas quando você vai sozinho, ainda mais... Jovem não, que é uma aventura, tudo vale, né?
Sim, sim.
Mas para a gente aqui que vai para a realocação, para procurar uma outra oportunidade, é muito complicado.
Muito complicado mesmo.
Não é fácil. Mas falando em dicas, acho que dicas é legal.
Isso aí.
Olha só, se você trabalha com Big Data, com Python, com R, vai para Amsterdã. A Google tem uma sede legal lá e tem uma série de coisas lá que estão caminhando para Amsterdã. Se você trabalha com redes, que não é o nosso caso, vai para Las Vegas. O que tem de emprego para profissional de rede lá é inacreditável. E lá eles têm de tudo. Tem alemão, indiano, tem turco. Turco lá tem muita gente. Tem o pessoal que é... Tem de tudo. Não dá nem para falar. O indiano lá também está na moda. Se você sabe muito de processos de PO, o PO provavelmente é o exemplo melhor. É a Alemanha. Só que você tem que dominar o alemão, né? Que não é muito fácil para a gente aqui. Não é muito comum. A França é uma coisa bem mais complicada para a área de tecnologia. Não é uma boa área, não. Mas, assim, os bons focos no mundo são esses aí.
Eu trabalhei no último projeto agora com um rapaz brasileiro que estava há 15 anos na França. Ele voltou.
Que chique!
É. Mas sabe por que voltou? A cunhada dele foi morta lá naquele cabaré, né? Cabaré? Naquela confusão que teve naquele...
Que
E lá está
péssimo.
tendo um problema sério com relação. Ele falou: se a gente vai para o mercado, não sabe se vai ter um cara com a bomba, né? A gente fica com aquele trauma, tá? Além daqui do Rio de Janeiro, o Brasil também não está a mesma coisa, mas é bem diferente, a pessoa. Porque quando a gente vai nesses lugares, quando eu fui lá, eu vi que tinha um exército na rua, que não tinha aqui no Brasil, né? Os caras de fuzil lá na Torre Eiffel, no aeroporto. Né? E foi até gozado o que aconteceu no, quando eu fui a primeira vez para lá, que foi muito gozado, cara. Eu simplesmente, a minha esposa ficou com fome, muita fome. Aí a gente ficou num lugar marcado para o cara pegar a gente, né? Para fazer o transfer. E eu fiquei esperando com as malas. Tá? E a gente foi lá lanchar dentro do aeroporto, ainda estava no aeroporto ainda. Cara, quando ela foi, simplesmente, cara, o cara chegou. E eu não sou um cara que domina a língua inglesa, né? Eu falei, ó, look my bag, what minute, e corri, ó, falando que a esposa foi comer. E eu fiquei com medo de ir lá no Orly, tá? O aeroporto de Orly. E eu correndo, esses militares vão me pegar, amigo. Eu sou um cara indiano, moreno, assim, bem mais moreno. Cabelo é mais preto.
Nossa, achar que
E
você é
eu.
paquistanês, aí você tá
É, ou
perdido.
paquistanês, alguma coisa assim. Eu falei, cara, os caras vão me pegar. E loucura, deixei a mala com um cara que eu nunca tinha visto. E era um cara indiano. Tá? O motorista era um cara indiano. Mas foi legal, foi tranquilo. Eu fiquei desesperado. Falei, caramba. E, inclusive, nesse dia que nós chegamos nesse aeroporto, aí eu, cadê a minha plaquinha? Não tinha ninguém. Falei, cara. Aí todo mundo foi embora. Eu falei, cara, o que aconteceu? Aí eu liguei. Eu faço tudo para decolar, né? Decolar, não cascalho aí. Aí liguei para. Aí atendeu o espanhol, né? Ah, tudo bem. Eu falei, ah, tô aqui no aeroporto. A mulher, você tá onde? Eu tô aqui no Orly. Ah, não, mas o transfer é no Charles de Gaulle. Eu falei, putz, e como é que eu faço agora? Ela falou, não, pera, porquito aí, pera, porquito. O rapaz vai passar aí para cambiar aí.
É
Falei, que
difícil,
legal.
né?
Cara, foi brabo, amigo. Que eu fiquei, eu falei, caramba, eu fiz o transfer errado. Eu falei, putz, que coisa. Mas
Mas
faz
tem
parte da
muita
vida,
história
né?
engraçada. Tem um amigo meu que mudou para Paris, ele conseguiu um emprego, ele foi para lá, ele trabalhava na Rede Globo, aí foi para lá para ser Big Data lá da Google, inclusive, em Paris, Kerry. Só que ele foi sozinho. Aí chegou lá, pandemia, ele está trabalhando em Paris, pagando um aluguel absurdo para trabalhar remoto. Se
Caramba,
pode.
que isso? Que
Tem cabimento. A família dele tá aqui porque não pôde. Ele foi para lá para arrumar um apartamento e coisa do gênero. O meu colega de livro aí, o Luiz, meu amigo, a esposa dele tá na Austrália desde o início da pandemia com a filha e ele tá aqui.
é,
Ficou separado.
Aí ele falou assim, ó, quando minha filha foi para a Austrália, depois de 15 dias ela quis voltar. Então a mulher dele falou, ah, vou embora, vai voltar porra nenhuma não.
Pois é, agora ele vai, assim que liberar, o Luiz está indo embora lá para a Austrália.
Olha, mas eu tenho aqui um episódio, que é né, a sessão aqui offshore, né, do Pipoca Ágil. Tem um amigo nosso que ele trabalha na Inglaterra, a família dele está aqui. E ele está na Inglaterra, ele trabalha, ele é parte de transformação digital ágil no departamento de trabalho com previdência lá, é um órgão misturado. E é interessante, quando acontece esse caso, chega assim, ah, vou fazer a transformação ágil, né? Pai, eu vou mandar frase. Aí fala, ah, gente, porra, esses boletos aí, vamos botar tudo para digital, tudo digital, nada de carta, nada de correspondência, nada. Aí um cara foi tocando ele assim, meu amigo, olha só, você não notou, não? Uma coisa, vai no caninho do teu prédio, ele está no prédio, vê as mesas das pessoas. O inglês, ele gosta de carta, ele gosta de boleto. Então, a cultura, né? Então, não adianta você dar aquele pensamento mirabolante que vai mudar o mundo, né? Digital. Ah, não, agora não vai ter mais carta, não vamos imprimir mais porcaria nenhuma. Aí ele se tocou, cara. Na mesa de todo mundo tem carta de aniversário.
Portugal também cartão. Tem isso, é.
É, cara, isso então mudar. Não, com certeza, cultural isso. Ele falou, cara, que coisa, o cara já ia fazendo uma bobagem, eu já ia, de repente, fazer uma coisa pensando, né, que as pessoas iriam cair nessa. E a coisa é cultural. É a
história do paraíso.
Olha só, tem um convidado aqui, Oberdan Álvares. Ele, amanhã vai estar aqui, Oberdan. Boa noite, ele vai estar aqui no Pipoca Ágil, né, a gente vai conversar dessa aí sobre infraestrutura ágil. Você vai todo dando até um spoiler, assim, Oberdan. Com certeza ele veio aqui para ver como é que é o Pipoca Ágil, né? Aqui, aqui é só alegria, né? O cara quer ficar à vontade, a pessoa, tranquilinha, né? Sem muito roteiro. A gente não teve roteiro, teve roteiro? Não, né, Marcão?
Não. Mas infraestrutura ágil é um tema muito legal.
Bacana, vai ser
muito legal. Aliás, tudo de engenharia de software é legal, né? Eu amo. Sim.
É bem legal, porque vai vir um corpo docente aí. Vai vir um diretor da faculdade, do Senac, o coordenador e os professores. Tem ex-aluno e tudo. Vai ser bem legal, porque as pessoas vão começar a falar. E agilidade, tem aquele negócio. Aí volta o ponto da agilidade. É, cara, lidar com o ser humano, né, cara? Acho que é mais comportamental, né, de atitudes do que o próprio ferramental em si, né, das ferramentas, você medir e tudo. É mais a parte colaborativa. Né? A gente, poxa,
agora imagina, você vai fazer parte de um time ágil em Israel, sem falar nada de israelense, israelita, não sei como é que chama a língua lá. Aí você vai tentar hebraico, falar lá, inglês. Hebraico, fugiu.
Hebraico, é.
Aí você está lá num time, todo mundo, né? Time ágil, as pessoas têm que ser proativas. Sim. E aí, naquela língua maluca lá, você imagina o que deve ser?
Com certeza, é muita confusão, cara. Deve dar muita confusão. Japão. Pô!
Eu não conheço certeza. Ninguém de ágil que trabalha no Japão, até que é uma coisa boa de saber.
É verdade, eu não conheço também, não.
Como é que
faz
isso lá? Porque o japonês, ele é naturalmente humilde, né? Ele é muito recatado, ele é muito reservado.
Pra dentro,
como é que comporta
dentro,
no time ágil?
É verdade.
É um caso a saber.
Não, mas eles usam o Kanban lá com o Toyota, né? Aquela parada do Toyota, do Kanban. Mas o Scrum, né? É verdade. Até ver como é que é o Scrum no Japão, nesses lugares que são mais, né? Não são tão abertos assim, essa confusão. Mas tem também aqui no Pipoca, já a gente está falando de coisa internacional, um garoto da Polônia, amigo. O cara está lá na Polônia. Ele é programador, não, desenvolvedor Java, tá? Ele falou que na Polônia tem muita vaga, no leste europeu, né, tem muita vaga para desenvolvimento. Sim. O negócio lá tem o centro lá de tecnologia, né, é muito grande. Muito bom. Então,
as bem pessoas lembrado. Estão,
né, no leste europeu, aí é interessantíssimo. Ele fala que é bem diferente aqui. Para falar polonês, pô, é bem diferente.
Polonês é uma loucura, a língua é terrível.
É. Eu fui danado,
mas lá, né? É uma história diferente, porque está repovoando de muita guerra,
sim,
né?
Sim.
Então, realmente, tem muita oportunidade lá. É bem legal para quem conseguir falar a língua e aguentar lá a cultura. É muito doido.
É, porque é bem diferente da gente, né, cara? A gente que é tudo aberto aqui, tudo. Quando chega numa cultura aqui do frio, né, cara? O pessoal, todo mundo em casa.
Muito recolhido, né? É muito difícil.
E a gente, mas nessa pandemia... É, a gente nessa pandemia ficou um horror, né? Ficar em casa direto, aquela confusão. Agora imagina lá em casa, tem que ter casa grande, né, cara? Não pode ver esse tipo de coisa acontecer. Mas, meu amigo, tem mais algumas dicas aí para a gente daqui a pouquinho encerrar esse nosso primeiro episódio ao vivo do nosso amigo Marcão.
Será que eu estou indo bem? Será que eu estou indo bem?
Ótimo.
Vou fazer uma pesquisa de opinião.
É.
Não, olha só, outra dica legal é você começar, para você que não tem o hábito, ler material em inglês. Você vai ler sobre Kanban, lê em inglês. Você vai ler sobre stories, você vai ler sobre planejamento ágil, aos 12 princípios, ou qualquer uma questão lá do ágil, lê em inglês para você começar a culturar o vocabulário, né? Conhecer os jargões todos e as palavras mais comuns, as palavras mais técnicas, né? Tipo, de repente, lá você vai achando que requisito é requirement, quando você vai ver tem outro princípio lá, tem outro nome, porque tem outra conotação. E aí isso te pega na curva se você não tiver com isso conhecido. Não é aquela coisa do povo falar, ah, vê o filme em inglês para você, e tira a legenda. Isso não adianta, você não vai discutir sobre amor isso ou sobre aí. Homem de Ferro, lá na isso. Sua empresa, lá no time ágil, lá o pau quebrando. Você está discutindo lá porque o Homem de Ferro e tal, aquelas discussões lá de Capitão América. Não existe isso. Então não adianta ver filme em inglês com legenda em inglês. Faz curso em inglês, isso sim. Ou curso bobo mesmo. Vai fazer um curso sobre como que pega no lápis. Faz em inglês. Você vai fazer um curso complexo de ágil. Faz em inglês. Você vai fazer um curso sobre Kanban. Faz em inglês. A internet está cheia disso.
Sim,
não tem custo mas, adicional para isso, não. E você vai pegando o vocabulário.
O nosso amigo, ó, o Ronaldo Tio, primeiro de muitos aí. O cara botando mais no fogo,
meu cara. Ele está incentivando aí. Primeiro de muitas lives. Assim muito mesmo.
Não, mas é.
Tem que ter encorajamento mesmo.
É, não, mas, pô, mas foi tranquilo, tá indo tranquilo, né, cara? Tá indo tranquilo, Marcão. Pô, live aqui, a galera tá vendo aqui direitinho a gente, tá comentando.
Eu trouxe o Gerfield aqui para ele me dar apoio moral.
Sim, com certeza. O Mani comentou um tempo atrás, falando sobre. Você falou sobre ser um cara capaz, né? É, ele falou aqui, ó, não basta ser mais um, né? Tem que ser o cara, tem que ter
exatamente.
O diferencial.
É.
E ele falou comigo que ele foi com o inglês lá para o Canadá e agora está no curso de francês para justamente, pô, abrir mais o leque para ele, né, cara? Não adianta só o inglês, que ele falou que tem lugares, não sei se é Montreal, Quebec, não sei qual é o lugar, que tem muito, pedem muito francês. É reunião francês. Tá? Eu tenho um vizinho aqui que também ele está pretendendo morar no Canadá, ele já tem o inglês, é que ele já morou fora, já ficou muito tempo nos Estados Unidos, mas ele falou, Y, estou agora no francês porque a coisa está pegando para esse lado e há necessidade disso, tá? Das pessoas... De repente... Né?
Oi, você tem uma amiga minha, muito competente, mas ela é da área de direito. Ela foi para, não lembro mais qual das áreas, ela é professora de inglês aqui, dentre as várias habilidades dela. Ela foi para a área que falava francês, porque ela falou, lá na área que fala francês, eu vou conseguir emprego dando aula de inglês.
Ah, interessante.
Entende? Ao invés dela ir para a área que fala inglês para aprender francês, ela fez o contrário, porque enquanto ela dava aula de inglês, ela ganhou dinheiro.
Aprendia francês.
E em paralelo, ela fez o curso de francês.
Interessante, é.
Então são coisas para a gente pensar.
Uhum. É verdade, cara. Acho que a gente tem que estar sempre antenado nessas mudanças, né? Ainda mais mudança de tecnologia, né? Você vê, né? O Pocage, ele nasceu... Só agora puxar um pouco sardinha aqui do Pocage. Ele nasceu de uma brincadeira... Tá? Na Jornada Colaborativa, que vai ter agora o evento do Summit da Jornada Colaborativa, no dia 25 e 26 desse mês. E eu vou ter uma sala lá do Pipoca Ágil, tá? E vai ter o Roberto Brasileiro, lá. Vai ter o Fábio Aguiar, do PBB, que lançou o livro agora do PBB com o Caroli, vai ter o José Augusto Neto, da Scrum Half, vai ter o Tiririca Agile Coach, que é o Denis Meneghetti, tá? O Tiririca Agile Coach do Instagram, vai estar lá. E vai ter muita gente bacana na sala, a gente vai bater um bate-papo bem legal mesmo. Então, cara, é o seguinte, cara, a gente já tá com 50 minutos aí, eu falei que
mas
eu jantei
já?
Alguma coisa. Já, pô?
50 minutes?
A coisa é rápida aqui, é rápido. Até que na entrada, A minha entrada foi rápida, porque às vezes eu demoro, eu falo uma opção de coisa, foi rapidinho, não deu nem 5 minutos. O papo rolou firme, cara. Eu achei legal, porque, cara, é assim mesmo, cara. A primeira live, a gente tem que estar sempre atento aí.
A primeira live a gente nunca esquece, né?
Nunca esquece, você vai botar lá no seu currículo. Olha, a primeira live qual foi? A do Pipoca Ágil. Foi bem legal. E foi interessante você ver como é que são as coisas, né, cara? A gente se conheceu não tem nem 3 ou 4 dias atrás, não é isso? É. A gente vai fazer um empreendimento juntos, né, cara? Aí vamos alavancar o IIBA, né? IIBA, o Instituto Nacional de Análise de Negócios, nosso presidente Fabrício Laguna, né? Inclusive, vou ligar para ele, mandar um WhatsApp para ele para a gente gravar um vídeo aqui bem bacana para a gente incentivar o papo de PO, o papo de negócio, né? Bem bacana, são essas atitudes que o IIBA ele se propõe. Então, meu amigo, já são 50 minutos aí, tá? Eu quero me despedir, mas eu queria que você desse um pitch aí, com mais algumas dicas, agradecimento, agradecer sua mãe, seu pai.
Eu só queria reverter.
Agradecer a galera do...
Eu só queria reverter, Ibson, que eu acho que eu falei muita coisa que desmotiva, porque eu estou dando um choque de realidade no pessoal.
Sim, sim.
Mas, por outro lado, todo mundo que batalha consegue. A questão é você não desanimar. Você enfrentar, você falar, vou mudar para Dinamarca, que é frio, é complicado, é longe, mas eu vou pesquisar, vou ver que curso que tem lá, que faculdade que tem lá. E eu vou encarar isso aí e vou. Não adianta ficar fazendo moleza, boa manhã, vou hoje, não, porque o trem passa e não consegue. Se você quer trabalhar fora do Brasil, tem mais do que fazer isso. E não espera perder o emprego aqui, não. Você quer ir, vai. Entende? É largar emprego, é largar tudo e vai. Mas vai com fé, porque a coisa é feia.
É interessante, o que eu escutei uma vez aqui no episódio, não me lembro quem agora, tá? Não quero falar o nome, de repente errar a pessoa. Mas foi o rapaz do Peru. Peru ou Chile? Não, acho que foi do Chile. Isso aí. Ele do Chile. Falou, Ibson, eu vim sem roteiro nenhum, fui pro roteiro nenhum, não sabia nada da cultura, levei minha família, minhas filhas, minha filha, acho que a filha, a esposa. Eu não fiquei pesquisando porcaria nenhuma. Aceitaram o meu salário, tá, que eu pedi, eu fui. A recomendação que eu dou é o seguinte, não faça do jeito que eu fiz. Faça o roteiro, veja direitinho o clima, como é que são as pessoas em volta, né, onde você vai morar. Esse meu amigo, ele foi direto, ele não teve papas na língua. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou, lá eu me viro. Aí ele fala, não faça isso. Né?
Vai, pesquisa. Não, mas tem gente que dá sorte, Ibson.
Sim, sim. Não, com certeza, a gente dá sorte. Ó, tem uma pessoa aqui, ó, a Rosana Carvalho também, ó, comentando, legal mostrar esse lado que muita gente não fala. Viu? É importante falar, porque é frio.
Tem um amigo meu que ele mudou para o Canadá, fez tudo direitinho. Aí que ele levou a família, foi tal. Na segunda nevasca ele voltou. Se pode.
É.
Ah, frio demais, minha mulher passou mal, não sei o quê. Ah, e aí vai. Então tem muita questão para ser resolvida numa mudança de país ou de cultura. Mas vale a pena. Se a pessoa realmente quer, é realmente uma conquista.
Ó, tem mais gente chegando aí, olha só, o Mike Cruz, Mike, né, Cruz, top o talk, hein, pô, legal, é isso aí, meu cara, a gente tá aqui em alto nível, né, aqui é alto nível, né,
merci, thank you,
aqui é high level, né, a situação aqui é brava, mas eu quero agradecer, Marcão, a sua presença e a nossa parceria, tá, nessas próximas atividades que a gente vai fazer. Tá, não sei como é que vai ser, não sei se o bagulho vai ser doido, né? Tu sabe que eu sou agitado, tu já notou, né? O bagulho aqui é doido. Mas tem que ser assim, cara. Tem que ser
vamos
assim,
ver se eu sobrevivo.
Não, vai sobreviver sim, a gente vai fazer uma parceria legal aí, vai tudo, vão acontecer, ó. O Paiva falando aqui, ó, Luiz Roberto Paiva, parabéns a ambos. Pô, obrigado, hein, Luiz, pô. Beleza, e se você quiser, Luiz, a gente pode marcar, Marcão, com o Luiz para falar dos livros também, que é interessante.
Sim, ok. Aí, Luiz, primeiro convite.
Vamos embora sim para você participar, Luiz. Eu acho bacana.
Você vai adorar o Luiz, Ibson. Pessoa fantástica.
Beleza. E esse negócio, de repente, já é semana que vem. Vamos ver direitinho. Até daqui mês que vem, não, tá, Luiz? É a parada que é pai e bola, o bagulho é frenético, né? Quicou a bola, a gente tá chutando. Quicou, a gente tá chutando, né, cara? Acho bem legal. Mas a gente conversa, tá? Ó, o Ronaldinho, muito válido isso. Mas é, cara, a gente... Por isso que eu gosto de interação, tá? Com a live, porque você conversa com as pessoas. As pessoas
estão participando, dando opinião,
cara. Eu acho que vale a pena.
Pra live, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma live e vou te convidar pro meu canal lá no YouTube.
Beleza, cara. A gente tá junto aí.
Lá é tecnologia, porque é tecnologia, uma interrogação. Pergunte ao Marcão.
Ah, legal. Show de bola. Então,
vou levar você lá agora.
Eu adoro ser convidado, cara. Adoro convidado. Fico relaxadão aí, tranquilaço, né?
Beleza.
Então, beleza. Vamos dar um tchau pra galera aí. Tá, mas não sai correndo não, tá legal, Marcão? Fica aí pra gente bater um papo. Porque você, não sei se você viu um videozinho que eu coloquei, Y perdido? Não viu esse vídeo, não? Vi, não viu? Então, é que eu fiquei lá esperando alguém me colocar pra dentro. Aí, né? É mais ou menos assim, mas dá um tempo aí, a gente pode fechar aqui, encerrar a transmissão, pra gente bater um papo, tá? Então, valeu, gente. Obrigado aí pela audiência. Poxa,
muito obrigado,
amanhã
todo
tem
mundo.
Mais gente, hein, cara? Amanhã são 7 ou 8 aqui, a gente vai falar sobre infraestrutura ágil. Pessoal do Senac, vai ser muito legal. Valeu, gente. Um grande abraço aí. Tchau, tchau.